Senhor Spock, me dê a minha tripulação.
E o que vai fazer depois disso?
Continuar o que fazíamos antes de sermos banidos.
O que, no meu entender, envolve o extermínio de todos os seres que consideram não superiores.
Devo destruí-lo, Senhor Spock. Ou vai me dar agora o que eu quero?
Estamos sem capacidade de teletransporte.
Felizmente, o da minha nave está perfeito. Baixe seus escudos.
Se eu fizer isso, não tenho garantias de que você não
vai destruir a Enterprise.
Então vamos tratar isso de maneira lógica, Sr. Spock. Primeiro eu mato o seu capitão para demonstrar minha intenção. Depois, se não convencer, eu não terei escolha senão matar você e toda a sua tripulação.
Se destruir a nossa nave, destruirá o seu próprio povo também.
Sua tripulação precisa de oxigênio, a minha não. Vou mirar em seu sistema de suporte de vida, na popa, atrás das nacelles, e depois que cada pessoa a bordo sufocar, eu vou caminhar sobre todos os seus corpos para libertar o meu povo. Agora, nós podemos começar?
Baixe escudos.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, uma missão de 5 anos para explorar novos mundos, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Desculpa, eu tava fazendo minha abertura em Klingon.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E finalmente a gente vai falar dessa franquia querida, talvez uma das maiores franquias do cinema, Star Wars.
Não, Star Wars, cara, não é Star Trek. Confundiu.
Ah, Star Trek não é. Star Trek é legalzinho também. Não,
nosso convidado é Trekker, tá? Eu consegui ouvir ele mudando o phaser dele pra Stun. É.
Boladão, né? Stun.
É, mudou pra Kill.
Eu, Vesse, parente.
Se isso fosse um videocast, seria hora de um Lens Flare. Outro Lens Flare agora. Mais um Lens Flare.
Mas esse último não foi dirigido pelo J.J. Abrams. Não teve Lens Flare.
Não, mas o que teve nos dois primeiros compensa. Eu achei o site.
A média
no,
continua alta, né?
No IO9 conta que nos dois primeiros filmes foram 1.547 Lens Flare.
Nada. Olha, e o que sobrou ele botou no Super 8 também, né?
Tibério Velasquez.
Então, cara, J.J. Abrams salvou Star Trek, pronto, falei.
Começando
com a polêmica.
Cara, ninguém queria saber mais daquilo.
Que isso, cara?
E pela primeira vez aqui com a gente, a voz mais famosa das telas, Guilherme Briggs.
Eu queria fazer uma pergunta. Qual a idade média de vocês, meus jovens?
É alta, cara.
Tá beirando os quarentinha?
É, exatamente.
Então, vida longa e próstata pra vocês. Ou vida longa às vossas próstatas.
Próstata longa. Boa, Briggs. Muito bem-vindo, hein?
Obrigado, boa, valeu.
Prazer e uma honra ter você aqui com a gente.
É verdade,
obrigado,
é verdade.
Obrigado. Eu escutei dois podcasts de vocês. Escutei o do Esquadrão Suicida e o de Vida Alienígena.
Opa!
Olha, então, aí, pô, já de antemão, já quero pedir desculpas pelo Tibério, já.
Eu não tava no Vida Alienígena.
Ah! Essas foram suas melhores piadas, então.
Hoje a gente vai falar da nova fase de Star Trek, o reboot que a franquia teve com J.J. Abrams no filme de 2009, 2013 e o desse ano, depois dos e-mails. E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Eu não sei. Mas eu sei que vocês prepararam alguma coisa aí.
Já que o Caruso não sabe, deixa eu trazer aqui o e-mail do Lucas Mota. É, manda um e-mail pra gente falando assim: olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Mota de Jundiaí, São Paulo.
Olha aí, ouvintes internacionais.
Jundiaí?
É, a gente tem que comemorar porque a gente tem.
Estudante de engenharia e maluco por séries e filmes, assim como vocês. Sobre as séries que gostamos e ninguém conhece, posso indicar uma que nosso querido Bruce Campbell interpreta um ex-Navy SEAL, engraçadão, inteligente e o melhor amigo do personagem principal. O seriado já finalizado se chama Burn Notice e fala sobre um espião que foi queimado, demitido, no meio de uma missão na Nigéria e tem suas contas bancárias congeladas. Entra na lista negra de todas as agências governamentais e não pode ir a lugar nenhum além de Miami.
Maneiro, já fiquei curioso, cara. You had me at Bruce Campbell. Você já viu?
Cara, eu assisti a Burn Notice e vou te falar que gostava muito dela. Ela era um... era tipo uma série meio MacGyver, que o cara tinha lá meio as mágicas, né? Que o cara inventava pra conseguir o resultado que ele queria. Só que ele também era um espião fodão. O único problema, o único decepcionante, na verdade, não era o problema, é que o Bruce Campbell, ele era o ajudante atrapalhado, sabe? Não era aquele cara marrentão, meio fodinha que a gente conhecia aí dos filmes.
Ah, ele não é o protagonista da série?
Não, não é, cara. Ele é o bundão. Ele é o tiozão. Sabe aquele, o Higgins do Magnum? É ele.
Ah, sei. Ah, pô, eu veria essa série com o Bruce Campbell de protagonista.
É, eu gosto dele. Eu não gosto dele como ator, mas eu gosto dele como personagem. Eu acho ele...
Ah, você não pode não gostar dele como ator, Elvis. Tu tá defendendo o...
Mas Ash, o cara é genial.
Evil,
o cara
até hoje, cara.
Até já hoje eu defendo.
Já tem duas semanas do episódio, você tá lá até
eu
hoje.
Eu defendo e continuo defendendo e vou defender. E começou a segunda temporada começou genial. Tem uns tais de Creepy Kids que são assustadores e ele continua canastrão engraçado.
Então você gosta dele, para de falar mal dele. Eu tô até agora recebendo mensagem no meu Twitter defendendo a série. Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso.
É verdade, né, cara?
Hashtag podcrastinadores falando de Evil Dead. Voltando ao e-mail, o Lucas termina assim: parabéns pelo podcast, só não é melhor pelo fato de ser quinzenal, mas o resto é melhor sim. Cara, se você quer semanal, padrinho tá aí. Vambora.
Essa é a solução. Cara,
todo mundo fala isso. Pô, faz semanal.
A solução está com você, Lucas.
Money Talks. E o segundo e-mail vem do Pedro Paulo. E ele diz o seguinte: caramba, vocês abriram o sótão mesmo. Com exceção de uma ou outra, pegaram muita coisa fora do mainstream. Que na verdade era a nossa proposta mesmo.
É o intuito, né?
Exatamente. A gente não vai sugerir pra você ver Game of Thrones, né, cara? Ou Stranger Things. Calma. A parada é o que você não conhece que vale a pena ver. E ele fala: me surpreendi de ver citado aqui Jane the Virgin e Inside Amy Schumer. Eu tinha um preconceito com relação a essas séries, mas agora eu tô curioso pra ver depois do que vocês falaram, assim como Life's Too Short.
Olha, eu vou dizer que eu já adicionei Jane the Virgin na minha fila do Netflix, devo admitir.
Ah, é. Eu vou te falar que depois do relato do Rod, eu fiquei curioso de ver o piloto, pelo menos pra zoar. Mas eu preciso ver também pra ver qual é.
Mas pra ver as festas de Evil Dead, vocês não veem, né?
Eu vi, eu só não gostei, mas eu vi.
Tô aqui olhando.
Eu veria, mas é porque eu sou analfabeto digital, cara. Se não tá no Netflix, dificulta muito a minha vida.
Eu havia assistido BoJack Horseman e Ash vs Evil Dead, sendo que eu gostei apenas da última, porque o humor do BoJack não faz o meu estilo. Eu acho que esse é dos seus, né, o Caruso? Ele também deve ficar meio constrangido aí com esse tipo de coisa.
É, eu comecei a ver BoJack depois que a gente gravou o episódio, e eu vou dizer que eu gostei, o humor também, cara, o humor também não é muito pra mim, mas eu gostei não por achar engraçado, eu gostei pela ambientação e pela temática e tal, me prendeu, entendeu?
É diferente, né, cara? Eu acho que vale por isso mesmo. Aí ele dá uma elogiada aqui em Ash vs Evil Dead.
Claro, afinal, é sensacional.
Cara, esse é o novo Flash do Elvis, né, cara?
É verdade, cara. Oh, meu Deus do céu.
Flash é um clássico incompreendido e Ash vs Evil Dead vai ser um clássico um dia, mas ainda é uma série nova.
Agora é só incompreendido. Agora é só ninguém gosta. Ele ficou muito intrigado com Flash and Bone, disse que a gente deixou ele muito intrigado e ele disse que vai ser a primeira de todas essas que ele vai conferir. Chupem vocês!
Olha aí, cara. Rapaz, o GG conseguiu um discípulo Sith pra ele.
Cara, depois escreve aí pra gente dizendo o que você achou.
É melhor não.
Cara, quem é essa
olha
pessoa
só
que ouve essa descrição e fala, pô, vou começar com essa? Pô, não vejo a hora de estragar meu dia, gente.
Ah, não, cara, que isso. E aí, o Pedro Paulo sugere duas séries, Blackish e Black Mirror, que a gente nem vai entrar muito no detalhe, que nem a gente acabou de fazer com Burn Notes, senão essa leitura de e-mail já fica muito grande, né?
Mas são séries bacanas, o Black Mirror é muito, muito bom.
Muito bacana, a gente inclusive tá pensando um dia de fazer um episódio só sobre isso.
É, o Blackish é mais caretinha, assim, eu já vi também, eu vi um episódio piloto e tal, não me empolguei tanto, mas o ator principal é muito bom, muito carismático.
Mas eu vou aproveitar então agora e dizer pra vocês qual vai ser a nova série predileta de vocês. Acabou de estrear uma série chamada Designated Survivor.
Lá vem bad, cara. Lá vem merda.
Procura no YouTube aí. É. Designated Survivor trailer.
É de um cara que não tem braço e não tem perna. É. E ele tem que sobreviver.
Não, cara, não. Pô, então eu vou falar o que é rapidinho. Parada é com o Jack Bauer, é com o Kiefer Sutherland. É, e ele pronto. Ele é um congressman bem bundão. Sabe aquele cara que tem um ministério que ninguém quer? Ele até brinca assim, porra, o ministério das panquecas não tava disponível. Ele é aquele cara meio bundão. E os Estados Unidos, ele tem um procedimento que eu não conhecia, que se chama Designated Survivor. O que significa isso? Quando você junta todos os políticos importantes em um lugar, um cara tem que estar do lado de fora, caso alguma coisa de errado aconteça. E acontece. No dia da posse do segundo mandato do presidente, onde todos os políticos foram pro Capitólio, e aí você tem não só os democratas como os republicanos, todo mundo foi pra lá, explodem aquilo lá e só sobra o Kiefer Sutherland. Então, de repente, ele do merda passa a ser o presidente.
O ministro das panquecas. Passa
a ser o presidente dos Estados Unidos. E de um jeito muito bizarro, porque a ordem acaba, né? As pessoas querem saber quem foi que fez aquilo, os militares estão doidos pra reagir com violência, os governadores não reconhecem a autoridade do Kiefer Sutherland, tipo assim, cara, Dani, você não é meu chefe, eu não sei quem é você. Você não vai mandar em mim. E aí vira um caos, cara. É muito legal.
Pô, maneiro. E eu gosto muito do Kiefer Sutherland. Caraca, essa vai entrar na lista com certeza.
Vai, cara. Entra
também
agora.
Gostei. Também gostei.
Procura no YouTube o trailer. Designated Survivor trailer. Só em ver, já vai te pegar.
Acho que tudo indica que a gente tem que fazer mais episódios desses, eventualmente, né, Gigi?
É verdade, cara. É verdade. A gente teve muita colaboração aqui, muito elogio. Eu acho que é um episódio aí que...
Pô, tanta coisa pra falar e tal, né? Eu acho que quando o pessoal acabar de ver todas essas séries que a gente indicou, a gente indica outras.
A gente vai fazer uma prova pra saber se a pessoa viu mesmo.
E, cara, nossa área de comentário tá bombando, né, no nosso site, cara.
Verdade.
Tá bem bacana, tá rolando uma troca legal, todo mundo trocando ideia ali, tá um fórum bacana.
Sugerindo, né, cada um sugerindo o seu, tá muito
bacana. Me lembrando
bacana.
Os tempos do bate-papo da UOL.
Ui! Caruso entra na sala.
Mas eu não era Caruso, eu era gatinha manhosa, 94.
Era você? Mas então, Jean, vamos lá, gente. Vamos agradecer então aqui aos nossos padrinhos, especificamente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher e Éder Fábio Ribeiro.
E agradecer também ao mestre dos magos, Alexandre Mendes.
Isso aí.
Exatamente.
Muitíssimo obrigado.
Obrigado a vocês e obrigado aos outros padrinhos também. Todos eles são de extrema importância pra gente. E a gente só tem um site novo graças a vocês.
Exatamente. E, pô, os padrinhos que ainda não são padrinhos, por favor, venham fazer parte dessa festa.
Dessa festa, ótimo.
Pode crer.
É isso aí. Se você quiser contribuir, vá lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe a categoria aí que mais tiver a ver com a sua cara e com o seu bolso, né?
É, lembrando que... toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Não precisa ficar encabulado. Até 50 centavos tá valendo. Porque se todo mundo...
Não, 50 centavos não pode, porque um real é...
Um real
então,
é mínimo.
Então, um real duas vezes por mês, vai. Uma vez
mas,
a cada
mas
duas
a gente, meses. A gente lembra daquela voz clássica de telemarketing que fala: a sua participação é muito importante para a gente.
Exatamente.
Exatamente.
Exatamente. E se você não puder participar, em hipótese alguma, ajuda divulgando. Ajuda divulgando, isso. Ajuda dizendo que tem o padrinho e tal, pra gente deixar o podcast ainda mais ouvido por mais gente.
Exatamente. E reforçando que você pode cancelar o padrinho a qualquer momento. Só entrar na internet e dizer, não, agora não quero mais.
É, mas não precisa reforçar isso tanto também, né, GG? Vamos...
Não, porque o cara pensa em, caramba, vai ser que nem cancelar a linha telefônica. Vai ser impossível. Não. Entra lá e fala, agora não quero. Então, ou seja, fica à vontade mesmo. A parada é totalmente voluntária. Você contribui a hora que quiser e a hora que quiser fazer uma pausa ou parar.
Ganhou na loteria, quer num mês só dar 10 mil pra gente, dá, depois não precisa dar mais.
Depois você não precisa nem mais ouvir a gente. E um último agradecimento ao Killian, do Podcast Guia, por ajudar a gente com a pré-edição desse programa.
Muito obrigado, Killian. Bem, quero aproveitar que o GG fez o jabá do Killian, quero fazer o meu jabá também. Posso? Rapidinho?
Vai lá, vai lá.
Rápido que a galera quer ouvir o assunto novo.
Esse episódio é só e-mail, gente. Não, mentira. Não, mas é um aviso muito importante, principalmente pra galera que ouve podcast e mora no Rio de Janeiro. Eu estou a fim de conhecer vocês. Eu tô estou entrando em cartaz no Fashion Mall no, em São Conrado, um espetáculo junto com o Rafael Studart. O GG conheceu o Rafael Studart recentemente. Ele é engraçado, não é engraçado, GG?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, cara.
É, então, e a gente tá fazendo um espetáculo que chama Solo Junto. É, fazendo stand-up e fazendo um pouquinho de improvisação e tal. E estaremos aí em São Conrado, no Fashion Mall, sexta, sábado e domingo, até final de novembro. Então eu ficar muito feliz de conhecer vocês lá, você falar, tipo, pô, eu ouço podcastinadores, eu vou ficar feliz da vida, vou querer tirar foto com vocês e mandar pros meus amiguinhos do podcastinadores pra eles verem.
Pô, que legal, cara. Quando eu for, então, ao Rio agora em novembro, eu vou dar um pulo. Que horas é o espetáculo?
É 9:30. Sábado, domingo é 9:30. Desculpa, sexta e sábado é 9:30. E domingo, não sei, 8:00 ou 8:30, eu acho. Por aí. Chega 8, vai. Aí tá garantido.
Beleza. Fica aí a dica.
Eu vou preparar uma promoção pros ouvintes dos podcastinadores também. Assim que eu tiver com ela armada, show, eu volto a avisar aqui.
Aproveitando que o Caruso tá divulgando um negócio no fim de novembro, quem tiver em São
não,
Paulo...
Não, peraí. Não é fim de novembro não, tá? É o mês de novembro todo.
Tá bom. Então aproveitando que vai até o fim de novembro, quem tiver em São Paulo no último fim de semana de novembro, vai estar rolando o Festival Boca do Inferno. É, no Festival Boca do Inferno vai ter um filme que a gente fez, eu e GG fazemos filmes, em breve o Caruso fará parte dessa trupe. E o Festival Boca do Inferno, do site Boca do Inferno, que é um site muito legal, eles selecionaram dois curtas nossos pra passar lá. Vai passar o Virgem, a Loura do Banheiro, e vai passar no Carnaval Vale Tudo, no meio do longa, que ele faz parte de um longa. Então vai estar lá, não sei exatamente aonde, mas tem que procurar no fim de semana, no último fim de semana de novembro, o Festival Boca do Inferno.
Maravilha.
E aproveitando, Boca do Inferno, pra quem gosta de podcast e pra quem gosta de terror, ou seja, galera que tá comigo na onda do Evil Dead, eles têm um podcast de terror que é o Ouija, e eu participei do Ouija, que fala de Stranger Things.
O Ouija,
é bem legal.
Tipo Ouija Board?
Isso, escreve Ouija. Ouija Podcast. E é a galera que mais saca de terror no Brasil. Assim, pessoal bastante legal.
Vamos colocar o link aqui no bastante, post pra ficar mais fácil.
Bastante legal, mas enfim, não é bom encontrar sozinho com eles num beco escuro, né?
Bom, eu queria falar também que eu tô vendendo mel de abelha. Tá certo, gente. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer jabá também. Então é isso, gente. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre a nova fase de Star Trek. Mas um aviso antes. Os spoilers estão liberados sobre os três filmes. Então se você não viu o último, já sabe que na hora que chegar nessa parte tem que parar. Porque senão você vai tomar aí uns spoilers na cara.
Na cara!
Na cara!
E o conselho, se liga nessa música que vai começar agora, no momento que a trilha antiga dá lugar à nova, cara. Foi um trabalho belíssimo do Michael Giacchino e você confere agora. Anos sem Star Trek no cinema, começou a surgir boato de que a maneira que estava sendo escolhida para explorar a franquia de um jeito que ainda não tinha sido feito era fazer uma versão jovem deles. Ou seja, parecia que havia aí uma coisa meio Starship Troopers, com atores aí bonitões, jovens e em cargo de muita responsabilidade. E detalhe, não nos anos 80, mas sim em 2009. O que era boato se concretizou, mas o que foi feito foi muito mais do que uma simples revitalização com foco numa audiência mais jovem. O J.J. Abrams simplesmente falou: sabe o que vocês viram por 40 anos? Agora vai ser tudo diferente. Ninguém sabe o que vai acontecer. E rebootou a franquia de uma forma extremamente eficiente. Agora eu pergunto pra vocês. Vocês concordam com a parcela de fãs originais que diz que o que a gente tem hoje em dia não é mais Star Trek? Ou vocês acham que eles acertaram aí na fórmula nova?
Eu, falando como não tracker, eu gostei da mudança, porque eu acho que os filmes antigos eram um troço meio cabeça, e eu acho que agora tá mais filme de ação. Mas eu conheço muito tracker que discorda disso, porque afinal, Eles dizem que Star Trek virou Star Wars. Se Star Trek virou Star Wars, é claro que ficou melhor.
A verdade é que aqui a gente tá um pouco tendencioso, né? A gente, eu acho que, salvo talvez o Briggs, a gente não é uma maioria Trekker. Aliás, são poucos, né, Trekker? Eu acho que só mesmo fazendo aqui as contas é o Briggs.
Os Trekkers que ainda são vivos, né, são poucos.
São poucos, no mundo, assim.
Eu sou Trekker roxo mesmo.
Não, mas olha só, eu acho que os filmes novos ainda realmente não são Star Trek. É, porque Star Trek era bem ruimzinho, né? Agora a gente tem uma parada bem legal, que na verdade... Sacanagem, vou parar
então,
de usar a parada.
Deixa eu focar então essa pergunta pro nosso Trekker. Conta aí, Briggs, o que, que você acha?
O problema de Star Trek é a imersão. Porque com uma série de televisão, você pode fazer um desenvolvimento de personagens, você pode explorar a parte do roteiro, a parte de ciência, a parte de entrosamento dos personagens, enfim. É como se diz, antigamente a televisão era TV dinner, né? Dinner TV. Você comia, via televisão, era o entretenimento da família, sei quê, e deixava pra lá. Depois houve uma inversão, né? Você vê agora a gente tem Game of Thrones, tem Breaking Bad, tem... enfim, são séries excelentes, muito bem feitas. E o cinema meio que ficou mais um entretenimento de pipoca e tudo, houve uma inversão. Star Trek é uma televisão inteligente, é uma coisa muito inteligente para você pensar, você precisa de um tempo. É como se fosse um livro, você precisa de um tempo para mergulhar, para você ter aquela imersão total.
A série... Tipo uma coisa meio de convívio, né, que você tá meio viajando com eles, né? Tipo...
Star Trek precisa ser exibido em formato de série, para funcionar, para mim, para ser Star Trek, tem que ser série... 25 episódios, você ter aquela imersão, você curtir, ter um bom texto, não ficar só na ação. Porque você tem que entregar um filme, você tem 2 horas para entregar uma história fechada, um arco fechado, um episódio. Então você tem que agradar todos os públicos, tem que agradar, né, desde criança até Trekker, até quem não é, quem nunca viu Star Trek. Aí vira aquela salada, entendeu? Vira aquela maçaroca. E é isso. O que eu vejo é isso, assim, sem querer fazer crítica, gosto dos filmes. É uma grande maçaroca, é uma grande... E Star Trek, pra mim, é a série clássica dos anos 60, com aquele texto, com aqueles personagens, eles se desenvolvendo aos poucos, depois com a nova geração, que foi brilhante, a nova geração também, e as outras séries também que vieram depois. Então, pra mim, Star Trek é como se fosse um livro. Você precisa de tempo e tem que ter aquela imersão no conteúdo dele.
Agora, uma coisa não impede tanto a outra, né? Vamos supor, se a volta do interesse que o filme trouxe, né, pela franquia... Não impediria, talvez, deles lançarem a série, ou mesmo de relançar e colocarem no ar a série clássica, original e tal, porque eu acho que traz olhos novos, né, pra franquia de um modo geral. Eu não sou um Trekker, nunca fui, e eu tive meu interesse acendido pelo filme. Tanto que eu fui, depois, logo de ver o primeiro filme, eu fui lá no Netflix procurar o episódio, pra assistir e tal. Então acho que as duas coisas podem coexistir com objetivos diferentes, né? Acho que você tá certíssimo no que você falou. Realmente, a série, ela ajuda nesse sentido da imersão. Os tempos são outros, né? Ainda mais que é uma série de década de 60 ali, né? Mas mesmo os filmes da série, eles já tinham uma pegada diferente, não tinham? Os filmes da década de 80, com o Kirk, com o Spock e tal?
Tinham mais ação, tinham mais... É verdade. É, né? Um pacote de ação assim, mais... O que eu adoraria seria pegar os atores dos novos filmes de Star Trek e colocar eles nessa nova série de televisão. Seriam baratos, já estão prontos, né? Pô, vamos pegar então, botar ele, ó, vamos fazer mais cinema, vamos ficar na televisão agora, com os roteiros bem legais e fazer, sei lá, faz só 10 episódios por temporada, faz com uma boa produção, entendeu? Seria muito legal.
Isso ia ser bem bacana, né, cara?
Nossa,
é bacana. O que acontecia antigamente era que, assim, acabava que o filme era uma extensão da série, né? Você tinha que conhecer a série e você aproveitava bem mais os filmes porque você conheceu todo o backlog daqueles personagens, né? Hoje,
o filme
só
não
com
servia
o cinema,
tanto pra pegar novos.
Hoje com o cinema, os filmes novos, você tem que contar a história deles e contar a história do filme, né? Antes você não precisava disso, você podia focar só na história mesmo e acabar facilitando o fã assistir, né?
E vem cá, falando dos filmes mais antigos, esse aqui de 2002, o último que foi o da nova geração e tal, ele foi bem? Alguém sabe se ele tava...
Não, não foi, cara.
Eu acho ele muito fraco, esse filme. Eu acho os filmes da nova geração bem fracos.
Assim, a gente pode falar que ele se pagou, no cinema, se você, é isso que você quer dizer. Mas ele não é um bom filme, cara.
Mas o que eu quero dizer é de bilheteria, se ele bombou na bilheteria. Você tá falando se
então, ele se pagou. Então, ele se pagou, não, se pagou.
Se pagar em Hollywood pagou, não é muito bom, né?
Rapidinho, deixa eu entender do que estão falando. Vocês estão falando do Star Trek Nova Geração, e não essa nova geração de filmes.
Não, eu tô perguntando de 2002, o último antes do reboot. Ah, perfeito.
É que o Star Trek tem a temporada clássica, e depois teve a nova geração, que é a parte do Picard.
Que é o Picard.
Sim. Então, sim, tem a nova geração e tem a mais nova ainda geração.
Então...
é a super nova geração.
O desempenho desse filme de 2002, eu acho que é o que justifica, aí eu falo só do ponto de vista mercadológico econômico, o reboot, né? Se de 2002 tivesse bombado e tivesse sido um mega sucesso de bilheteria, eu acho que eles iam fazer, talvez em 2004, outro, 2006, outro, e continuar lançando esses filmes. Mas eu acho que deu uma morrida aí, né, na franquia, e a forma de trazer o pessoal de volta era ressuscitando, não dava pra ficar revirando.
Eles sempre tiveram a ideia de fazer isso desde o início dos filmes do Star Trek. Eles queriam fazer uma série ou um filmes na Academia da Frota Estelar. Essa ideia sempre assombrou as pessoas. Eu, como fã, eu ficava assim, meu Deus, eles vão botar novos atores pra fazer o Kirk, o Spock, na época da Academia da Frota Estelar. Quase que teve, eu não me lembro se foi uma série de televisão ou uma série de telefilmes, né, de filmes de cinema, sobre a Academia da Frota Estelar. E é engraçado que eu tô lembrando isso agora, porque agora a gente tá vendo, né, os filmes novos, eles novos atores e tudo, e não foi tão chocante assim, no meio.
Mas, sinceramente, eu acho que, assim como o Star Wars teve um reboot, ou seja lá o que chamem aí, que muita gente fala que é uma...
É prequel.
Não, uma cópia agora do episódio 4, que foi o episódio 7, foi uma forma de fazer um reboot.
Ah, não, mas não é reboot, cara.
Não é reboot,
é continuação.
Não, não é uma sequência,
cara.
Mas Star Trek também é uma sequência, só que é uma forma de você trazer novos personagens da saga, né?
Cara, não, Star Trek não é uma sequência, Star Trek é um reboot.
É um reboot com homenagens à série antiga. É um reboot.
Você tem outro ator fazendo o Kirk.
Outro dia eu ouvi um podcast interessante sobre franquias, um tal de podcastinadores, e o Star Trek pega essa ideia. Você chama o fã antigo, porque aí você coloca elementos que já existiam nos clássicos, e você faz um filme novo e vamos bombar a franquia.
Na verdade, os novos filmes do J.J. Abrams, eles são uma realidade paralela. Isso eu achei muito inteligente.
Sim,
não fere. Não, eles não estão no universo de Star Trek. Por conta do que aconteceu no primeiro filme, com o Nero alterando
o espaço contínuo.
Né? Exatamente. Aí criou, até o Spock explica, criou uma realidade paralela. Então, o próprio
então,
Spock...
agora vale tudo, né?
E aí você não mexe no canônico, né?
Vale até no terceiro filme, o Capitão Kirk pegar uma motoca e sair por aí no
se você assim. Seguir a linha temporal do Spock, é uma continuação, não é um reboot. Pra vida dele, do Spock, é uma continuação.
É, mas cara, Tibério, porra, você há de convir que o filme não é contado a partir do ponto de vista do Spock, né, cara?
Sim, mas é uma forma de você fazer um reboot sem que incomodar, né?
Mas assim, é diferente do Star Wars, que você tem o Harrison Ford fazendo o Han Solo de novo, todo enrugado ali.
Você tem o Leonard Nimoy fazendo o Spock, cara.
Mas o Star Wars é sequência, cara, depois do último filme, número 7.
Mas a ideia é parecida, você, na verdade, trouxe o mesmo enredo.
Não é.
Alguém muta o Tibério.
vamos entrar nesse detalhe na hora que a gente for falar sobre a história. Deixa eu te perguntar uma parada, Briggs. Você explicou bem a diferença entre o que você entende como o Star Trek enquanto série e enquanto filme. Você disse que prefere, inclusive, a série. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você pelo menos gostou desse reboot que foi feito? Embora você prefira o que foi feito antes?
Gostei, porque eu vi todo o esforço envolvido. Como eu acompanhei toda a produção, quando a gente faz a dublagem, a gente recebe a preliminares. Se chama P1, P2, P3. Então eu vi a P1 do filme, vi a P2, o primeiro corte do filme. Então,
Caraca, foi
emocionante pra mim ver as cenas sem efeitos especiais.
Nossa.
Você vê microfone. Ah, o Caruso deve saber disso, pô. Você vê só a tela verde ao fundo, você vê os atores interpretando, você vê.
Porque eu só dublei o Star Wars Rebels, aí não aparece microfone.
Ah, legal.
Nem tela verde. Mas, rapidinho, uma pergunta: por que você recebe esse material antes se o filme não tá pronto, as cenas não estão fechadas?
Porque o Briggs, ele trabalha com pirataria também, né? Então.
É justamente pra a gente começar trabalhando o filme enquanto ele está sendo feito. No, por exemplo, Transformers, a gente tem 9 versões do filme.
Uau.
O Michael Bay manda a gente. Geralmente você começa a dublar na P3, P2, P3. E o filme geralmente tem 4 versões e uma final. Então tem 4 cortes, 5 cortes, entendeu?
Caraca.
Que ele vai sendo exibido pros executivos, pro editor, os atores vêm também. Então, pra não atrasar a dublagem, assim, começa a dublar no segundo corte do filme. Então a gente já começa a dublar.
O Transformers, então, teve P8, P9 e a pior de todas, que foi a que foi o ar, então, né? Que foi
Mas mesmo que isso signifique jogar uma parte do trabalho de dublagem fora, cara?
Sim, sim. A gente dubla, por exemplo, Star Trek foi. A gente fez o primeiro filme, a gente fez na P2, aí depois chegou a P3 com várias modificações. Aí que é gostoso, que você vê o diretor mexendo no filme. Maneiro. Então ele colocava alguma cena do Kirk com o McCoy num take, aí depois ele mudava, colocava outro personagem vindo e discutindo com o Kirk, e depois vinha o McCoy e falei, ah, legal. Aí você via o filme sendo construído.
Que maneiro,
isso é
cara.
Muito legal. Aí você vai se envolvendo. Todo filme que eu dirijo é um bebezinho, né? Uma criança minha. Então eu acabo me envolvendo, tenho simpatia. Eu vi o Carl Urban, que é o que faz o McCoy, emulando o DeForest Kelly nas expressões faciais dele, que é my God, Jim, aquela coisa do DeForest Kelly.
Maneiro.
Você vê o ator, o Chris Pine, lembrando o rosto do William Shatner, ele fazendo aquelas coisas que o William Shatner, não tão exagerado, mas lembrando, pô, preciso falar do Zachary Quinto, que tem uns traços que lembram muito o Leonard Nimoy.
Muito parecido.
Isso foi me dando uma emoção. E depois, pô, o próprio Leonard Nimoy aparecendo no filme e assinando, né, dando o aval dele ali, que, pô, concordo com o que vocês estão fazendo. Quem sou eu pra dizer, não gostei? Não, eu comecei a querer gostar, e comecei a gostar e gostei. A preferência, eu gosto mais de série por conta da imersão.
Uhum.
Pô, eu prefiro muito mais ver 10 episódios super bem feitos da Netflix, ou da HBO, sei lá, de Star Trek, do que ver um filme de 2 horinhas que vai acabar, entendeu? Daqui a 2 anos,
junto,
mais
cara,
2 horinhas.
Junto. Esse é o meu discurso de por que série é muito melhor que filme, viu, Elvis?
Eu também prefiro muito mais série.
É, bom, cada um com seu cada um, né?
Não, e também tem uma coisa da memória afetiva, né? Que foi como você conheceu esses personagens também, né? Tem essa... Mas o Briggs, pô, me permite aí uma ignorância. Você, além de dublar, você dirigiu também o filme todo?
Dublagem? Eu dirigi os 3 filmes. Eu dublei o Spock e dirigi os 3 filmes.
Caramba, rapaz.
Que bacana.
Olha só, cara.
Então, envolvimento é máximo, né?
Uh-huh.
Eu trabalhei também na adaptação da... Ajudei a Paramount
na tradução.
Nas legendas do último filme. A adaptação para termos técnicos, a forma como os personagens falam, a moça que fez as legendas, a tradutora, que é excelente da Paramount, ela ficou em contato comigo e eu ajudei, e a Paramount foi muito carinhosa. Legal. E botou meu nome na versão legendada, consultor técnico Guilherme Briggs. Achei muito bonitinho.
E se você me permite uma pergunta de fã aqui, como é que foi essa emoção de você, como Trekker, receber esse filme pra você cuidar, assim? Como é que foi assim?
É muito forte, é muito forte. É uma emoção que leva ao choro, sabe? Quando você tem vontade de chorar, você fica... Aquela respiração gelada, você fica, meu Deus, o coração palpitando, e o meu chefe, você tá bem? Eu falei, você vai fazer o Star Trek. Eu falei, meu Deus, Star Trek, meu Deus. E quando eu comecei a ver, fazer teste de voz, e vendo as cenas, mesmo sem os efeitos, eu acho muito legal isso, você vê o filme, como diretor, eu posso ver o filme sem efeito especial nenhum, sem música, sem nada, não tem nada, a gente tá só os diálogos, tem som de passo, batida, tem action, os caras, né, gente ao fundo. Então, quando eu começo a gostar do filme cru, assim, é sinal de que o filme tá legal. E eu gostei, eu me simpatizei, achei interessante. Achei com muita ação, aquela coisa, tomei um sustinho, mas eu me envolvi e achei bem legal.
Que maneiro,
bacana,
cara.
Deixa eu aproveitar, então, que a gente fez essa pequena pausa. Deixa eu te fazer 2 perguntas feitas pelos nossos padrinhos.
Ah, tá bom.
A primeira é do César Lima. Ele pergunta o seguinte...
O que você tá vestindo?
E ele pergunta sobre a sua participação no JetCon, que era o fã-clube de Star Trek.
Nossa,
lá no Rio de Janeiro. Ele quer saber como é que isso contribuiu para você se iniciar aí no mundo da dublagem profissional.
Posso contar a minha história na dublagem? O Caruso vai adorar isso. Como é que eu comecei na dublagem? Tem a ver com Star Trek.
Olha...
Eu sempre gostei muito de Star Trek, sempre fui apaixonado. Desde criança eu assistia com meu pai. Meu pai foi o grande mecenas da minha vida, o grande incentivador. E uma das coisas que a gente mais amava era assistir televisão juntos. E a gente via muito Star Trek, muito, muito. Eu era apaixonadíssimo. Ou seja, Star Trek estava na minha corrente sanguínea. Aí uma amiga minha chamada Cristina Anastasi, amiga até hoje, que era jornalista, super fã de Star Trek, ela era do Jetcon, né? Fundou o Jetcon junto com outros amigos. Eu era o desenhista do Jetcon, fazia charges, fazia cartoons, escrevia matérias, traduzia coisas, né?
Que
a Cristina, uma vez, ela escreveu uma carta pro Globo reclamando da dublagem do Jornada nas Estrelas 4, A Volta Pra Casa, aquele das baleias.
Né? Ela não reclamou do filme, ela só reclamou da dublagem, né? Perdeu a oportunidade
aí. A tradução, a dublagem... Esse filme é bom. Porque, não, o filme é maravilhoso, mas a tradução, nossa, tava sofrível. Não só não tava pior do que a tradução do primeiro filme de Star Trek, que eles chamavam de cristais de lítio, de cristais delirantes.
Delirium cristal.
Era LSD, né, cara? Era LSD.
Esse é do Walter White.
Na série clássica, tinha uns erros também de dublagem. Na série... Esse é clássico entre trackers, né? Aquela dublagem radiofônica do AIC, São Paulo. O Capitão Kirk, às vezes ele falava assim, ocorreu uma rusga entre os Glacons e os membros da Enterprise. O Glacons? Senhor Scott, o que o Klingon disse?
Nossa!
Era Klingon. Só que o dublador falava Glacon, Klingon, Glicon, nunca acertava Klingon. Enfim, erros que aconteciam. Então, nesse Jornada nas Estrelas 4, tiveram muitos erros e foi dublado na VTI, que não existe mais. Que foi onde eu comecei. Ela mandou uma carta, o Globo ainda botou uma charge de um Spock assim, como se estivesse vomitando. Falando, dublagem. Jornada nas Estrelas 4, naufraga, sei o que, cai na boca da baleia, não sei o que eles botaram, assim. Só que o dono do estúdio da VTI, Dr. Vitor Berbara, imagine o Darth Vader. O Dr. Vitor Berbara, que era o dono da VTI, que era uma pessoa muito austera, assim, muito, muito séria, dava medo ele. Dava não, ele ainda tá vivo. Mas enfim, o Dr. Vitor chamou a Cristina e todos os trackers para visitarem a VTI para ele matar, para ele conversar.
Você faz parte de uma aliança rebelde, é uma traidora.
E a gente foi pra lá com o cu na mão, apreensivos, né? E aí foi uma reunião maravilhosa, porque ele abriu a empresa, ele escutou a gente, botou a gente numa sala lá, bateu papo com a gente, falou quais foram os problemas de adaptação. Aí o dono da VTI, dessa dubladora, falou, Cristina, minha amiga, né, que escreveu a carta, a gente vai ter mais projetos da Paramount aqui, de Star Trek, porque eles eram distribuidores da Paramount, Viacom, Paramount. Você gostaria de traduzir, então? Vou botar você no fogo. Você quer traduzir e tudo? Ela, tudo bem. Aí a Cristina começou a traduzir.
Que maneiro, cara.
Eu que já era ator amador, já gostava muito, me informei com ele, eu posso fazer um estágio aqui de dublagem, comecei a assistir dublagem, corri atrás depois no sindicato, consegui registro provisório, depois definitivo de ator, dublando, e o meu primeiro trabalho como ator foi justamente em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, dublando o Worf, o Klingon.
Olha só.
E eu fiz teste com pessoas... Tipo, André Filho, Paulo Flores, dubladores das antigas.
Maneiro.
E eu acabei passando no teste, um tracker dublou Star Trek, A Nova Geração, imagine. E a partir daí, a minha vida, meu trabalho de dublador e Star Trek se confundem. Até chegar ao ponto de dublar depois o Quark no Deep Space Nine. E agora o Spock nos novos filmes. E o desenho animado de Star Trek dos anos 70, nossa, que eu esqueci de falar isso, a gente também dublou e eu dublei o Spock no desenho animado de 1972 ou 3.
Caramba, cara.
Recentemente também.
Caramba. Ou seja, ser hater vale a pena, né? E a última pergunta, que é rapidinha, é do L. Everson Santos, e ele diz o seguinte... Pergunta pro Briggs, ele prefere Star Trek ou Star Wars, já que ele tem papéis importantes nas duas franquias? Te colocamos no fogo agora, hein, cara?
O Guilherme Briggs é o J.J. Abrams brasileiro.
É verdade, tem o Han Solo, o Yoda e o Spock. Olha, Star Wars mexe com a minha parte mais infantil, mais assim, de menino, porque eu amo Star Wars desde criança. Star Trek mexe com, talvez, com o adolescente, com a criança que tá querendo entrar mais na parte da intelectualidade, de livros, de estudar. Talvez seja isso. Star Trek mexe com a minha parte científica e Star Wars mexe com a minha parte onírica, na minha
fantasia.
Parte de fantasia. De fantasia.
Mas tem espaço pros dois, né?
Tem espaço pros dois. Eu amo os dois, adoro Star Wars, adoro Star Trek, não fico dizendo, não, eu gosto mais de Star Trek, não, Star Trek é melhor que Star Wars, não, cada coisa é uma coisa, entendeu, assim, eu prefiro mais a vida adulta, não, prefiro a minha infância, não dá pra comparar a minha infância com a vida adulta, pizza com lasanha, entendeu, não dá, é diferente.
É isso aí, cara, é o meu cheddar no McDonald's e pedir o voltinho no Bob's.
Não mais.
Né? Não, não é mais.
Agora você pode pedir os dois.
Porra, Caruso, que ideia horrível essa sobra aqui, o voltinho.
Bom, vamos partir para os filmes então.
começando a brincadeira, em 2009, a gente tem o primeiro Star Trek do reboot, Star Trek Anos Dourados. Ih, qual é o título do primeiro?
É... Star Trek.
Acho que é só Star Trek.
Que é o Star Trek puro, sem subtítulo.
Star Trek é cowboy.
Star Trek. On the rocks. Não, sem the rocks, né? Não, estraguei a merda, a piada. Não, a questão é... Esse filme eu vi algumas vezes no cinema, fiquei muito empolgado. Esse filme me animou muito. E eu acho que o J.J. Abrams, ele fez muito bem, na minha opinião. De novo, lembrando, né, não sou Trekker, não era conhecedor da franquia. Mas ele consegue... cada cena te prender, te deixar fazer uma tensão, uma adrenalina em cada etapa. E a história também, quando você não tá, sei lá, numa cena de adrenalina, de tensão, você tá avançando com a história, apresentando os personagens. É um excelente anzol pra fisgar novos fãs, né, pra franquia.
Cara, esse filme tem uma coisa engraçada, porque alguns fãs mais chiitas, né, de Star Trek, nesse filme tem interceptação em dobra, de nave com nave, não, né, no outro, né?
Isso, nesse filme.
Tem a transdobra, transdobra.
É. Né? Pô, e aí os caras mais chiitas, assim, falam, pô, cara, absurdo, cara, como é que consegue fazer a interceptação de uma nave e a outra estando em dobra? É, como é que o cara consegue fazer o teletransporte em dobra? Mas parece que eu me achei maneiríssimo, sacou? É? Mas eu achei maneiríssimo, porque eu me amarro essas porras, assim, cara, essas fantasias, tipo, carro pulando de um prédio pro outro, sabe? Então, assim, eu não me incomoda esse tipo de coisa, pelo contrário, eu acho quanto mais inventivo, mais legal. Então, pra mim, assim, eu gostei muito da rejuvenescida que foi dada por a série, entendeu?
Tem uma coisa também que os fãs odeiam, que é a questão da Enterprise ter sido construída na Terra, em vez do espaço, né? Os caras ficaram malucos também com essa cena.
Mas por que será que isso incomodou tanto? Eu achei tão mais interessante, tão mais lógico, né?
Não, é mais realista você construir Enterprise no espaço do que na Terra.
Mais realista?
É, faz mais sentido, cara. O custo de você tirar uma nave da atmosfera, por exemplo, hoje a combustão é absurda que você precisa. É. Então, assim, uma nave daquele tamanho não faz sentido. Faria muito mais sentido
na gravidade, né?
Mas, por outro lado, você tem o material feito pra construir aqui já. Você não precisa transportar ele lá pra cima. Os mecânicos não precisam de equipamento especial pra flutuar no espaço. Ou seja, tem uma série de outras coisas que barateariam a construção ser aqui.
É, não sei. Acho que a quantidade de combustível pra você pegar uma nave daquele tamanho e fazer romper a atmosfera ia ser um problema ecológico. Por isso que no quarto filme eles estão salvando as baleias, entendeu? Porque já deu merda já.
Mas o importante é justamente essa coisa que o Briggs falou. O filme começa com aquela nave dos Romulanos chegando e voltando no tempo. Ou seja, afetou toda a linha do tempo aí.
Maldito Eric Bana.
Maldito Eric Bana.
Já não basta ser Hulk mal feito, né?
Hulk ruim, né?
É. Hulk de borracha. E ainda matou o Thor, né? O Thor era o Kirk Paz, ninguém entendeu a piada.
Caraca, tinha esquecido disso.
Eu também tinha esquecido quando eu revi o filme, eu pensei, ia lá.
Eu ri meio pela educação mesmo, mas...
Ao contrário.
É, mas tinha esquecido.
Mas ao mesmo tempo que ele fala o seguinte, gente, isso aqui tudo é novo, o que eu achei muito legal é você ver o comportamento dos personagens mantido aí o máximo de fidelidade possível. Essa postura arrogante do Kirk
é muito bacana.
Na cadeira, olhando pras pessoas e tudo mais, acho que isso é muito legal, cara. Eu não sou um Trekker, não sou um fã, mas eu reconheço isso dos personagens.
É, a dinâmica dele com o Spock é muito divertida, cara. E imediatamente se remete a uma coisa clara. É quase tipo ver os Trapalhões.
Não, mas nesse caso, por exemplo, o Spock, ele teve uma mudança, porque ele era bem mais assexuado e tudo mais. E
essa, agora ele tem um namoro com a Uhura, né?
Isso mudou bastante, assim, não que me incomodasse nem nada, porque, assim, eu nunca fui Trekker e, pelo contrário, eu não gostava, assim, eu não curtia muito aquela coisa meio parada de ciência, sabe? Eu sempre curtia mais essa, tipo, Star Wars mesmo, meio que foda-se pra, sabe, som no espaço, eu quero mesmo é que a parada exploda e faça som, entendeu?
Ele fez, eu acho que ele fez esse negócio com a Uhura, porque é pra dar um choque já, assim, tipo, essa é uma realidade. É.
Se liga aí, moleque.
Nova, é isso aí.
Porque
é isso
todo
aí.
Mundo sabe que você linkar Spock com Uhura, na série clássica, sim, Uhura tinha simpatia por ele, mas quem gostava do Spock na série clássica era a enfermeira Chapel, que nem aparece, só aparece em off, assim, fala enfermeira Chapel. Ela gostava do Spock. E os vulcanos, eles, a cada 7 anos, eles procriavam. Ou seja, não tinha namoro, não tinha essa coisa. Então, esse é um Spock diferente, que tá com a emoção, assim, programada pra se permitir namorar, entendeu?
Mas ainda assim, é bem estranho você imaginar um Spock na cama, né? É. Uhura, por favor, massageie meu pênis.
A cada 7 anos se procria? Acho que eu conheço gente assim.
Descobri que eu sou vulcano e nem sabia.
Yeah. Agora, eu acho que o grande mérito desse reboot foi essa questão realmente do respeito ao material original, cara. Porque eu acho que o Star Trek é o melhor exemplo, talvez, de fazer um reboot moderno, né? A gente critica muito essa coisa de Hollywood, de falta de criatividade, de reboot, de soft reboot, de sequência de prequel, de não sei o quê. Mas, cara, fazer como foi feito Star Trek, eu acho muito válido, cara. Respeitando o material original, se dando o trabalho de criar uma história que vai manter o canon do que você tinha antes e, ao mesmo tempo, introduzir para uma nova geração da forma que foi. Eu acho que, para mim, é a fórmula ideal, cara.
É, realmente.
Não, e você consegue ainda trabalhar o universo antigo. Você não matou o universo antigo. Ele tá lá.
Não, você não matou. Você manteve você o canon consegue... quando tá tudo lá.
Você pode fazer uma série, inclusive, passada naquele período, naquele universo temporal, né?
Ô, Tibério, eu tô reparando aqui que você tá sempre, pô, detonando Star Trek, falando que prefere Star Wars e tal, mas tu é meio Trek, né? Tu conhece bem as paradas, cara. Você não quer admitir alguma coisa pra gente, não? Não quer sair do armário, sei lá? Pode falar, cara. A gente vai te aceitar, cara. Vai sair daqui. A gente te ama de qualquer jeito.
Você tá entre amigos.
Se apega a Star Trek.
Vai sair daqui, só a gente tá ouvindo. Fala aí.
O problema é que, assim, pra gente poder falar mal, a gente tem que ver, né?
Porque sei.
Uma coisa que foi legal foi o design também. Vocês repararam que o design deles, o uniforme deles, eles mantiveram aquela coisa meio anos 60 e, ao mesmo tempo, trabalharam no tecido, algum detalhezinho aqui. Lógico. A nave ainda tem alguns botões, algumas alavancas, tem um joystick, tem uma, né, aquela alavanca do sul. Eles ainda mantiveram coisas...
O barulhinho
coisas...
é o mesmo, né?
É, barulhinho na porta, entendeu? Achei isso bacana, entendeu? Isso é legal.
Agora, eles podiam ter colocado mais cores naquelas roupas, né? Tem a vermelha, a azul e a amarela e só.
Tá bom, cara.
Um espectro um pouquinho maior, né?
Star Trek Fashion Week.
Agora eu fiquei meio bolado, cara, que agora não é o vermelho sempre que morre, né? Assim, morre meio aleatório, né, agora.
Red shirt.
Mas eu acho que a crítica mesmo não tá na ambientação, não tá nesses pontos que a gente entende aqui como positivos. A gente tem muita crítica ao roteiro, né? Aquela coisa, por exemplo, do Spock expulsando o Kirk da nave. Cara, gente, como assim, cara? Tira o cara daqui pra lá. Vai pra esse planeta aí. E o cara ainda cai do lado do homem lá, do outro Spock. É umas forçações de barra que eu acho que estragaram um pouco, desabrilhantaram um pouquinho o filme.
Ah, cara, eu acho que você tá sendo muito, muito cruel. Porque nessas coisas espaciais, bicho, todo planeta é do tamanho de um ovo, cara. Até em Star Wars, cara. O planeta significa uma cidade.
Olha
sempre.
Só, esse negócio me incomodou, esse que o GG falou, do cara ter caído ao lado do Spock velho e ao lado do Scott, e o Scott ser o cara mais pica das galáxias de todos e tá lá isolado sozinho e tal. Ok, mas o que mais me incomodou no roteiro desse filme foi que o Eric Bana, que é o vilão que viu o planeta ser destruído e voltou 25 anos no tempo, por que que ele não foi lá pro planeta pra avisar, gente, sai daí porque daqui a 25 anos vai dar ruim? Não, ele ficou esperando. Ah, não, vou ficar aqui 25 anos esperando pra encontrar o Spock de novo. Cara, sai daí e volta. Você tem 25 anos pra evacuar teu planeta, meu irmão. Sai daí. Não, eu sou malvado e eu vou ficar aqui parado esperando.
Ele não sabia quanto tempo o Spock ia demorar pra chegar lá.
O cara não era cientista, o cara tava puto da vida. Ele era operário, ele era perfurador, cara. Agora o cara era operário e perfurador. Eu tava revoltado.
Me veio a imagem do Doc Brown de Volta pro Futuro. Ele... Oh, wait a minute. Oh,
let me come. Muito bom.
Ele suando assim.
Oh, my great Scott! Great Scott!
Eu fiquei imaginando agora, na verdade, foi o Batman do último filme que ficou esperando embaixo do viaduto passar a Selina Kyle, assim, que ele ficava lá esperando. Agora ela vai vir. Quando veio, aí ele sai andando. É, eu sabia que você ia estar por aqui. Tipo, cara, quanto tempo ele ficou ali embaixo do viaduto pra aparecer, né? É isso, é filme, cara. Não adianta, senão a gente não vai gostar de porra nenhuma.
Cara, mas assim, 25 anos esperando.
Não, ele não fica fazendo uns saltos temporais, ele não fica esperando, não. Ele, cara, a gente voltou muito, aí depois ele vai de novo, fala, agora tá certo.
Não, ele fica parado lá.
Não, não fica parado, não. Ele fica
indo
voltando.
Não, ele tá parado lá. Ele entrou no buraco negro e voltou no tempo. Aí quando ele voltou no tempo, ele ficou lá esperando. Ah, então agora eu vou ficar aqui esperando. Ué, meu irmão, corre atrás.
Tinha bastante matéria vermelha lá também pra usar, né?
Pois é.
Ô, Elvis, como é que você não sabe que o plano dele não era, tipo, explodir vulcano e voltar pro planeta dele? Porque ele explode vulcano, não vai ter Spock não vai fazer a parada lá com os Romulanos, ele pode voltar pro planeta dele numa boa. Só que o nego pega ele e mata.
Mas, na verdade, ele tava esperando o Spock pro Spock ver o planeta dele ser destruído, assim como ele viu o planeta dele ser destruído.
Aí. Sim, mas aí depois ele ia voltar pra casa.
Sim, ok, olha só, eu quero me vingar do Spock, mas já que eu tenho um tempo, deixa eu voltar lá pra casa e avisar pra minha família. Olha só, galera, vamos se mudar porque não vai dar certo isso aqui? Ok, agora que eu já avisei todo mundo, agora eu vou esperar o Spock e vou me vingar.
Pois é, mas aí, rapaz, se o vilão não tem uma motivação de vingança, Elvis, o filme é uma merda, né? O vilão que fala, não, eu vou me vingar talvez. Primeiro vou em casa, vou ficar um tempo ali, tipo, eu ia me vingar, mas quer saber? Deixa pra lá.
Perdoei.
Aí, o vilão tem que ser vilão, ele tem que tá puto, cara. Tem que tá puto. É vingança primeiro, depois a gente não vai ver a parte do filme dele em casa vendo Netflix com a família. Não vai.
E tem umas referências também, por exemplo, tem lá o Kobayashi Maru, né, a simulação lá que faz o Kirk conseguir...
Isso é muito Trekker, Tibério, puta que o pariu, cara.
Não, não sacaneia, não.
Na Ilha de Khan, né, do segundo filme.
Engraçado, isso eu achei interessante, porque eu às vezes reparava que rolava uma referência aí, e eu pensava, tipo, cara, eu acho que fã ia tá pirando com isso aí, não sei porquê. Mas que eu achei bonitinha. Eu não peguei, mas...
Teve uma do Beagle, do cachorrinho do Archer, que é o comandante do Enterprise. A última série, né, que foi feita de Star Trek. Star Trek Enterprise. Que o Scott fala assim, eu testei o teletransporte no Beagle do almirante Archer. E aí ele sumiu, nunca mais voltou. Por sacanagem, que na série Enterprise, o Archer tem um Beagle, um cachorrinho na cabine dele, né? Aí eu morri de rir no cinema, mas só eu ri sozinho, porque as pessoas... Não...
A série é pulada assim, não. Do
Beagle. É, isso aí tem que ser rádio.
Esse Beagle tinha cara e focinho pra você, né?
É.
Em 2013 a gente teve a continuação. Mais uma vez, os Lens Flare do J.J. Abrams fizeram Além da Escuridão.
Esquisito Lens Flare Além da Escuridão, né?
É. Faz todo sentido, na verdade.
É. Star Flare.
Pois é. Aliás, será que os ouvintes sabem o que é Lens Flare? Digita lá no Google. Lens Flare Star Trek, vocês vão ver.
É direto. Ele fica com todo. É aquele reflexo. Com uma lanterninha, ele fica apontando a lanterna pra lente.
Né? Com laser, né?
Pois é, aí as bolinhas, a lente faz um reflexo.
Como se fossem as bolinhas de luz que aparecem na tela.
Ele é aquela criança que comprou aquele laser na China, que fica assim, né?
Apontando pro cachorro.
É, exatamente.
Cara, esse filme, eu não entendi porra nenhuma e adorei, cara.
Como assim não entendeu porra nenhuma?
Não entendi nada.
Eu vi na época, achei legal e tal. Aí agora, quando eu vi o terceiro, eu vi ao lado de um amigo Trekker, que é meio rabugento, que acho que já passou por aqui pelo nosso podcast e ganhou até uma expressão com o sobrenome dele, mas eu não vou dizer quem é.
Ninguém fala que é o Miranda, fala aí.
Aí ele falou que o 2 foi horrível e o 3 é que era legal, mas o 2 era horroroso. Aí eu fui rever o 2. Cara, não é que eu gostei do 2? Aí eu descobri por que ele não gostou e eu gostei. É porque o 2 não deve respeitar o original. E como eu não dou bola pro original, eu dou bola pro filme que eu tô vendo. Então eu gostei bastante do 2.
Cara, o 2 tem o Benedict Cumberbatch dando um show, né?
Não, como caraca, sempre, ele
foi muito bem, né, cara? Acho que ele é muito bom.
Ele é complicado pra Trekker, porque o Jornada nas Estrelas, A Ira de Khan, é muito, 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 muito impactante. Muito. Uh-huh. Porque é o filme que morre o Spock.
Meu Deus!
É de 82, acho que é o filme. Mas assim, é muito...
Gente, terceira vez que o Spock morre na minha vida.
E outra coisa, eu sofri um spoiler na época. Deixa eu contar essa história rapidinho, que é engraçada. Eu tava no cinema com a minha mãe, o cara saiu da sessão, ele... Eu não acredito que o Spock morreu. Aí eu olhei pra minha mãe e a minha mãe... Não, deve ser outra coisa. Não, mãe, ele falou Spock. Não, deve ser outra coisa, deve ser trailer, deve ser outra coisa. Aí a gente entrou no filme e eu fiquei toda hora assim... Ah, ele vai morrer. Ah, não, ele vai morrer. Ah, não. Aí o Spock tosse... Ah, não, ele vai morrer. Ele vai morrer. Fiquei o filme todo esperando ele morrer, pô. Sacanagem. E quando ele morreu, sacanagem.
Eu também tenho uma história desse filme, da década de 80.
Ih, lá vem.
Lá vem a musiquinha.
Eu tava lá em Petrópolis.
Eu morava em Petrópolis e lá no condomínio onde eu morava, a criançada toda ficava todo mundo junto, né? Todo mundo de todas as casas, um monte de gente. E aí um dia a minha mãe resolveu levar todo mundo ao cinema. E em Petrópolis tinham dois cinemas, era o Dom Pedro e o Petrópolis. E aí éramos, acho que uns 15 dentro do carro. Anos 80 não tinha essa história de cinto de segurança, não, né? Era todo mundo jogado no banco de trás, na mala e tal. Aí todo mundo... E aí minha mãe disse, olha só, tá passando dois filmes, vocês têm que escolher um. Tava passando Star Trek, o Star Trek 2, esse do Khan, num dos cinemas, o outro estava passando Paradise, que era aquele sub-lago azul. que tinha a Phoebe Cates. E aí, é claro que as meninas queriam ver o Paradise e os meninos queriam ver o Star Trek, e a gente acabou que ganhou, foi ver o Star Trek.
Olha que ver o Paradise com a Phoebe Cates não era nada de ruim pra quem era adolescente.
Mas hein? Calma, que Iro de Kant tinha o Montalban, que é lindo também.
Aquela cena da Phoebe Cates na cachoeira, eu vou te falar que marcou a infância.
É, mas eu vou te falar que a história disse que a gente tava certo, porque o Star Trek 2 até hoje é falado. O Paradise está falado por causa da Phoebe Cates.
Vem cá, o Iro de Khan original é aquele que tem o Kirk lutando com aquele monstro lagarto lá?
Não,
o
monstro lagarto é na série.
Não, aquele é sério.
No episódio chamado Arena.
Porque eu lembro sempre do Jim Carrey cantarolando a musiquinha.
Ah, pra, não, isso é de um Guy. Episódio... É chamado Amok Time. Aquele...
Foi no pentelho, não foi?
The Cable Guy, o pentelho.
É do Cable Guy.
Esse filme é muito... Time,
cara, a Ilha de Khan é aquele filme... A gente até falou num episódio que a gente fez do Star Trek lá no início dos podcastinadores, quando a gente tava podcastinando ainda. E a gente,
chegou num ponto que o Tibério já ri da própria piada sozinho, né?
É nível que chegou, cara.
Ele não conta mais com a
ele
gente.
Ele traz a própria claque, né? Pra ver se ajuda.
Boa, cara. Vou botar aqui um áudiozinho pra ficar tocando. Mas a gente falou que, na verdade, aquilo ali era um duelo de overacting entre o Khan e o Kirk, né, cara?
O Ricardo Montalbán.
Esse Khan do
Ricardo Montalbán, eu acho ele tão caricato, tão...
É, ele é bem teatral.
Eu vi o show do Whitesnake outro dia, era a mesma coisa, sabe? Que aquele cara de banda de hair metal dos anos 80, que hoje em dia, que é o cara velho, que continua cabeludo e continua marrento e continua dizendo, olha só, eu fiz um grande sucesso há 30 anos atrás, eu vou continuar cantando isso a minha vida inteira.
Aquele grito do William Shatner do...
Ah! É o que ele fala, I shall left you where you left me, buried alive, né? Enterrado vivo. Aí ele, caramba! Aí afasta o planeta assim, eu falei, caramba, o eco, eu lembro do eco, cara, o grito dele vai pro espaço.
O nego passando de nave, falando, nossa, que isso, estão gritando nesse planeta aqui.
Aí os pássaros voam na lua, né?
Mas aí esse filme novo, esse de Star Trek, esse novo Khan do Benedict Cumberbatch. Porque pra mim não tinha essa cara de...
E ele dá uma emulada. Ele dá uma emulada no Ricardo Montalbán na boca. Ele faz aquela coisa... You are the captain.
É mesmo.
É, mas ele não tinha aquela cara de metaleiro decadente, sabe?
Não, era mais clean.
Então, pra mim, eu achei mais legal. É, talvez seja por isso que o Trekker clássico não gosta, porque olha só, esse daí não lembra aquele, não emula aquele. Pô, pra mim, foi melhor do que aquele.
Uhum. Cara, e eu ainda vou te dizer que eu ainda fui otário o suficiente de ver o filme todo sem me ligar que o vilão era o Khan. Entendeu? Tipo, quer dizer, eu todo não, né? Até ele revelar, entendeu?
Ele tinha vazado antes pra caramba.
Pô, já. Mas, cara, não sei porquê, eu não peguei e tal. Aí quando o nego fala que, é o Khan, eu falei, caraca, bro, deu o Khan, olha só, tô pegando aí. Para, pô, eu tava junto com esse filme. Eu tava já gritando, yes, we can. Tava empolgado.
Eu só achei que o Cumberbatch tinha que ter posto aquela roupinha do Khan, cara, aquela clássica de... Que é roupa de heavy metal dos anos 80 também. Aquela que... Abertinha no peito, com aquele cordãozinho com o símbolozinho da...
Na época do Ricardo Montalbán, nossa, era um saco. As pessoas ficavam falando que o peito dele era uma prótese, que não era o peito dele. Nossa, o Ricardo Montalbán teve que dar uma entrevista e falou, no, it's my chest.
Ele mostrou, né?
A que ponto chegamos, né, cara? Não,
aquela roupa parece um pouco do Imperador Ming, né? Do filme que o Elvis adora também.
Flashbang.
Uma curiosidade pra vocês, uma curiosidade no filme, quando a gente recebeu o filme, ele era chamado John Harrison, né? Quando ele fala, o Cumberbatch falava o nome, I am Khan, né? Falava Khan. É, entrava uma bola digitalizada e ele falava, eu sou. A gente também não sabia. Aí eu falei, pô, aí o operador, Rodrigo, porra, é essa aí que ele tá falando? Ele tá falando palavra. Eu falei, não, ele tá falando que é o Khan. Mas só que é pra gente também não saber. Ele,
I am.
Aí depois na
original não era Khan, era Ku, né? Aí não podia.
É o Conde da Khan.
Aí veio depois.
Mas Briggs, mesmo com aquele pi, você sabia que era o Khan nessa etapa?
Sabia.
Não, mas tinha vazado, cara.
Isso tinha vazado, tinha vazado pra caramba.
Não, e pela própria interpretação do
Benedito.
Eu tava sentindo que ele tava emulando o Ricardo Montalbán na coisa da boca, naquela expressão do ódio dele, aquela coisa. Ah, é bem, tá tentando fazer um pouquinho de Ricardo Montalbán. Eu já tava percebendo que era. Aí depois deu pra ver que era o Khan. Aí depois vieram os scripts e eles confirmaram que era o Khan mesmo.
Maneiro, cara.
Eu achei interessante que essa versão nova, eles mudaram um pouquinho. O Briggs comentou agora que no filme original é o Spock que morre. Nesse eles tentaram dar uma pequena surpresa e colocaram pro Kirk morrer. O único problema é que aquela morte foi tão... Tipo assim, ninguém acreditou nela, cara.
Ah, pô. Eu acreditei, desculpa, gente. Não, cara, você é muito inocente.
O principal da parada, de repente, morre e ninguém acha que vai acontecer outra coisa. Quando...
Cara, mas, bicho, eu sofri. GG, você não tem coração. Você tem uma pedra no lugar do...
Uma coisa é o Spock morrer, cara.
Vamos logo com isso. Mas eu fiquei com o coração apertado, cara. E vou te dizer, minha mulher também. Minha mulher do meu lado ficou tensa.
Ô, GG, pensa se fosse o Spock ali. Você acreditar que ia morrer de verdade?
Não, o Spock não, porque a gente já sabia. Mas tô falando que vamos pegar o público jovem, pra quem o filme se volta. Esse cara ali, você pega um ator do tamanho do Chris Pine, o protagonista principal da história, faz uma cena ali de morrer, sendo que a franquia já tinha engatado. Cara, qualquer um com o mínimo de senso crítico perceberia que alguma coisa seria diferente. No filme original, quando o Spock saiu, podia aparecer o seguinte: puta, tem um ator de grande importância pra história que talvez não queira mais fazer filme. O Nimoy, inclusive, tava escrevendo muito livro, essas coisas todas, e tava com aquele papo lá de que não queria mais fazer isso. Então ajudou toda essa credibilidade na história. Agora não.
Cara, GG, olha, vou te dizer uma coisa. Vai assistir Batman vs Super-Homem, você vai ter uma surpresa, cara.
Cara, mas olha só, vamos pô. Se nesse último filme agora o Anton Yelchin morre, tu ia achar o quê? Que ele morreu de verdade? Essa piada foi muito too soon, não?
Foi horrível, mas eu achei engraçado.
Cara, essa parte pra mim foi tensa, porque mais do que se ele vai morrer, não vai morrer, ele tá ali sofrendo com uma radiação, é uma coisa meio horrorosa de se ver, ele tá sofrendo, é tenso. Caruso. E eu ainda fico pensando como é que ele vai sobreviver a isso e tal. É verdade que se você, como GG, você tem, sei lá, óleo correndo nas veias, ao invés de sangue, você tem ácido sulfúrico.
Ô, Caruso, você chorou quando ele botou a mãozinha no vidro, assim, pra o outro botar também?
Não, mas eu prendi o choro, eu segurei, tá? Como um bom menino.
É, esse é no filme antigo também.
Eu fiquei tenso ali e sofri, cara. Sofri.
Cara, eu ia falar que esse filme, o Into the Darkness, acho que pra mim é o melhor dos três filmes.
Eu gosto muito também. Eu também gosto muito.
E essas referências, também. Assim... Eu curto isso pra caramba também, cara. Assim, esse fato deles botarem a mão no vidro e não ser um, ser outro. Ter essas mudanças. Beleza, a gente não precisa esperar o Search for Kirk pra poder ter o próximo filme pra ele voltar à vida, como foi nos antigos, entendeu? Volta logo depois. E não precisa ter uma procura por Kirk no próximo filme pra você poder saber que ele sobreviver. Você, no caso, eles resolveram tudo no mesmo filme e tal, beleza.
Eu gosto muito dos filmes novos, mas esse foi o que eu menos gostei.
Você queria que ele morresse, pode falar. GG, com tudo que o GG reclamou. Assim, não, teve pouca
mata
morte.
Mata ele.
Gente,
mata
todas
ele,
as crianças ele, sobreviveram. GG, nessa hora, o Kirk morrendo, ele tava lá com a pipoca. Ai, agora. GG é abreviação de Gargamel.
Tá certo. Bom, mas o que eu não gostei, por exemplo? Eu achei que teve umas forçações. Não precisava ter o Nimoy de novo.
Concordo.
Os caras tinham feito uma apresentação, uma surpresa dele no primeiro. Pra que trazer os caras de volta, cara? Os caras
não morreram. Morreu o Nimoy, né? Cara. Caralho.
Passa a cola, né?
Não, a parada foi o seguinte, olha só. O filme ia demorar pra caramba pra eles descobrirem tudo o que tá acontecendo. Eu falo assim, porra, vamos botar o Nimoy rapidinho só pra ele contar logo.
Aí é bonito,
a gente curta
cara.
Aí umas três
é
horas
bonito.
De filme.
A cena deles dois juntos é bonita.
Eu senti falta deles se tocarem e explodirem.
Tá vendo, cara? Muito.
Mas outra coisa escrota. Aquela lourinha, cara. Que diabos foi a participação daquela mulherzinha? Ela aparece numa forçação de barra entrando na Enterprise. Aí de repente tem uma outra cena que ela fica quase pelada também, totalmente forçada. E não faz
e
sentido.
Qual é o problema disso, GG?
Porra, na moral, cara.
Não faz sentido, cara. Aquele personagem não fez sentido.
Eu
cara.
Achei que aquele personagem era referência a algum outro personagem que eu não conhecia. Então,
não, mas é a Carol Marcus que aparece no episódio. No A Ira de Khan, ela aparece. Ela casou com o Kirk e teve o filho com o Kirk, que é o ai meu Deus, qual é o nome dele?
Esse personagem.
É, a personagem, que é
o
é
mesmo?
Ela aparece assim.
Viu? Tá
ela
vendo,
aparece
gente?
Na Ira de Khan.
Se foi um fanservice, talvez tenha tido a justificativa. Mas eu achei a maneira como ela saiu entrando e sentando ali do lado do cara, meio forçado, sem ninguém checar nada.
Isso eu concordo. Eu concordo que a entrada dela foi forçada, mas eu não reclamo em nada a cena dela trocando de roupa.
Eu vou botar a foto aqui dela trocando de roupa no post pro pessoal comparar e ver.
Inclusive aparecer no trailer pra chamar a galera.
É, isso, exato, isso. No trailer, cara. Puta.
Essa foi demais mesmo.
Outra coisa foi o Robocop lá, quando ele apareceu.
Oito pontos, já vai reclamar de outro filme.
O Robocop já tava previsível que ele ia ser o vilão, né?
Pois é, né? Eu não achei que ele fosse ser vilão, mas ele apareceu tão pouco que na hora que a gente descobriu que ele era o traidor, eu falei, tá, é esse cara, okay, né? Assim, eu não tive identificação com ele, cara. Ele apareceu muito pouco.
todo mundo no estúdio falou a mesma coisa. E é o Robocop, legal, vai aparecer com a armadura? Eu falei, não, todo mundo falou a mesma coisa.
Murphy.
Agora, pra compensar, a gente tem a USS Enterprise caindo.
Aquela cena é maneira,
maravilhosamente,
cara.
Em São Francisco.
É.
Tudo bem que ela sempre. Todo filme aquela era destruída, mas essa destruição dela foi bem legal, cara.
E a luta do Spock com o Khan na cidade também é muito tensa, cara.
Não, pior coisa do filme. Cara, na hora que o Khan aparece pela primeira vez e ele sai matando toda aquela horda de Klingons, você percebe, cara, esse cara é foda.
É Klingons? Não é Klingons, é Klingon?
É, ele mata os Klingons.
Ele mata os Klingons naquela zona... Klingon
mesmo? Era Klingon.
Quando eles pousam no planeta dos Klingons. Tem 4 ou 5 naves de Klingons armados e o cara sozinho, ele detona todos os Klingons.
Aí naquela hora você percebe, puta, esse personagem é foda. E aí a luta final é o mano a mano dele com o Spock, cara. O Spock nunca foi porrador. Achei muito forçado ali, cara, também.
Mas Spock é foda, cara. Você tem que entender, cara.
Ué, mas Spock não foi porrador desde quando?
Ele não é um personagem porrador, cara.
O Tibério entende, ele é tracker.
É. A única porrada que ele dá é encostar no ombro da pessoa e a pessoa desmaiar. Não,
os vulcanos têm muito mais força que os humanos, tá? Os vulcanos têm muita força física, muita.
E aí, GG,
aprendendo aqui. Não tem track maior do que um sujeito chamado Tibério, cara.
Tibério.
Tanto pelo nome, né? Cara. Da família. Ele é track de família.
Ele podia chamar Luke. Não chama Luke, não, cara. Ele chama Tiberius.
Olha, mas eu ainda acho que força bruta não era o suficiente pra ele ter ido no mano a mano com aquele cara que era fodão.
É força bruta mais aquela racionalidade super avançada lá do Spock, entendeu?
E o golpezinho de garra, né?
É, o toquinho no ombro.
E as orelhinhas pontudas, quer dizer, ele é elfo também, cara.
Os vulcanos são mais fortes que os Klingons, assim, um vulcano tem mais força.
Toma, GG, de novo, ai, nossa senhora.
Tá bom, eu vou parar de falar aqui.
O GG, é que o GG queria que o Khan destruísse tudo, terra, pois, porra
GG
toda.
Aí o problema dele é esse. Como sempre. Briggs, olha só, eu até entendo que o Vulcano seja mais forte que o Klingon, só que na hora que ele aparece, essa cena que o GG tá falando, ele sozinho contra, sei lá, 50 Klingons. Ele derruba, sei lá, 3, 4, 5 naves de gente armada, e ele sozinho lá. Então, assim, nessa cena ele mostra que ele realmente é um cara que é bem, bem mais poderoso do que a galera.
Mas ali também, aquilo era uma consequência de uma ação que ele causou. Ele tava esperando aquilo.
Ok, mas era muita gente, eram muitos inimigos pra ele derrubar todo mundo.
E vai saber se o Spock não ia derrubar 100 Klingons, entendeu?
É, sem conhecimento prévio dessa história de que os vulcanos são mais fortes que os Klingons, considerando só o que o filme te apresenta, realmente ficou esquisito. Não faz sentido nenhum um cara que matou 50 na mão cair na porrada com o cara sozinho e depois ter dificuldade. Não faz sentido.
Ué, mas por que esse cara sozinho, ele também não seria capaz de dar porrada em 5 na mão?
É, sei lá. Não me incomodou isso não, gente. A parada, se você já jogou alguma vez RPG na vida, você sabe, se o cara tem orelha pontuda, ele é foda.
Enxerga lá longe.
É, atira
flecha. Elfo, vulcano.
Porra, tu pode pegar a espada e soltar magia, entendeu? Tá,
Duende verde. Ó, eu botei a foto da Carol Marcus pra vocês verem.
Eu vi.
Eu vi, cara. Olha só, realmente dá pra comprar, hein? Que aquela gatinha poderia virar...
As mulheres não estão à venda, GG. Para de pensar assim.
Muito bom. E em 2016 a gente teve o terceiro filme aí do reboot, que é o Star Trek Beyond. Quer dizer, não, Beyond.
Ah, do singular.
Por isso tu queria abrir o terceiro, né, cara? Tava preparando essa aí, rapaz.
E que dessa vez não foi dirigido mais pelo J.J. Abrams, né? A gente teve uma troca aí no comando, entrou o Justin.
Porra, Green. E o Star Trek Beyond teve o clipe da Rihanna, nada a ver, né?
É, exatamente.
Ele fez vários Velozes e Furiosos, né?
Fez vários.
Tipo, 3, 4, 5, 6.
Eu confesso que, pra mim, ele deu uma pegada mais de... um ritmo melhor pra esse filme especificamente, que pra mim caiu bem, cara, com a proposta atual do reboot. Eu gostei bastante desse último filme.
Ele parece mais um episódio, ele é mais episódico, assim, é o que mais parece um episódio
da série. Engraçado, eu não gostei tanto desse não, dos três foi o que eu menos gostei, bem disparado, assim, sabia? Eu senti, eu não sei se eu sou muito putinha do J.J. Abrams, eu senti falta dele.
Você já admitiu que você putinha do J.J. Abrams em outro episódio.
Já, né? Então tá.
Você gostou do final de Lost, cara, já era.
Não. Ei, eu não falei isso não, o Tiberius Kirk. Não, mas eu senti falta, e o roteiro também, cara, o roteiro do Simon Pegg, né, isso me deu uma certa decepcionadinha, assim, porque eu sou muito fã do Simon Pegg, mas eu senti coisas meio assim, às vezes de uma cena com cinco personagens, aí cada um dando uma falazinha meio jogral, sabe? Sem ter por que aquele personagem tá falando aquela fala em detrimento de algum outro. Meio umas coisas que, caraca, que eu fazia quando eu tinha que escrever episódio Vai Cola, sabe? Eu não sei, cara.
E o argumento deles ficarem presos num planeta lembra também os episódios da série original, né?
Sim, lembra.
Até o cenário, né?
Eu não entendi, assim, eu gostei daquela mulher branca, aquela mulher branca toda, né, pintada, tranã, mas não entendi também nada dela, não entendi direito. Aliás, não entendi quase porra nenhuma.
Não tem. Ela foi jogada ali.
Foi jogada ali, mas eu gostei dela. Eu gostei da personagem.
Eu também gostei dela. Eu acho que o grupo precisava de um personagem justamente porrador. Tudo bem que eu não sabia aí dos superpoderes do Spock, mas saber alguém com habilidade de luta como ela tem, e não só de luta, mas ela conserta um monte de coisa, eu acho que ela vem aí pra somar nos próximos filmes.
Não entendi o que ela tá fazendo. Eu não entendi como é que a nave... Eu sei que eles explicaram, mas eu não entendi como é que a nave foi parar lá. Não entendi direito a motivação do vilão. Também sei que eles explicaram, mas também não entendi. E não achei esse vilão tão carismático quanto os outros, né?
Ah, não. O vilão Eric... não é...
Eu concordo. O problema é que eles não desenvolveram o vilão, não deram a profundidade. Que precisava. Assim, eu entendi por conta... Eu sei qual é a região histórica desse vilão, que é justamente o início da exploração da... Não era nem federação. Eles explicam que é a parte mais militaresca. Depois que virou a federação mesmo, deixou de ser militar e ser mais uma exploração científica. Ele ainda era o desbravador. Então ele entrou em... Ele fala das guerras... Acho que...
Clônicas.
Não, ele fala de umas guerras que tiveram com os romulanos. Ele enfrentou terrorismo, ele enfrentou primeiro contato, acho que com os Klingons também. Então ele sofreu muito. O que ele poderia ter aproveitado mais é esse medo que a gente tem até de terrorismo, entendeu? Porque ele fala, pô, não vou acreditar, os romulanos vão atacar de novo, Klingon vai atacar de novo, vocês estão muito moles, entendeu? Eu tenho que fazer vocês acordarem. E poderia ser como se fosse um, sei lá, um terrorista querendo acordar as pessoas de novo para aquele mundo muito pacífico. Mas só que ele ficou só meio que... Caiu mais pra vingança, né? Aquele negócio de vou me vingar, vocês me largaram aqui. Só isso que me incomodou.
E convenhamos, que desperdício de Idris Elba também, né, cara?
Pra vocês verem como é que esse vilão foi menos carismático, eu tava aqui pensando, peraí, mas quem era o vilão mesmo?
Era o Idris Elba, né, que aparece numa foto.
Exatamente.
Ele aparece na foto não, tá? No final do filme ele aparece com a cara dele.
Mas aparece mesmo com maquiagem ainda, não tava com a cara dele 100%.
Pior, não veio de vingança, o personagem principal não aparece hora nenhuma com a cara no filme.
Eu tive empatia pelo personagem, assim, eu entendi o que ele sofreu, mas aí eu pensei, caramba, eu entendo, mas só ele explicando o que é, acho que tinha que dar mais uns, sei lá, uns 3 minutos, 4 minutos pra ele explicar um pouco mais ou mostrar mais um pouco do que era.
Quando você falou da parte do terrorismo, eu acho que realmente, cara, faltou esse trabalho. Ia ser bem mais interessante você tentar comprar alguma coisa desse vilão, né? Tipo, você tentar acreditar no jeito dele, né?
Yorktown, a grande estação espacial, seria o 11 de setembro, entendeu? Vou explodir pra vocês acordarem, pra vocês verem que tem Klingon, tem Romulano, tem outras raças que vocês nem imaginam, que vão um dia requisitar esse território que vocês estão explorando. Vocês estão pisando o pé onde vocês não deviam, entendeu? Essa coisa.
Um parênteses pra falar de Yorktown, que eu achei aquele visual maneiro.
Que coisa fantástica aquilo, né, cara?
Aquela cidade Inception com aquela cidade Escher.
Eu tive problemas pra entender aquilo ali. Tipo assim, como é que pode ter a gravidade em cada uma daqueles elementos se era uma por cima do outro?
Como é que eles podem ter gravidade artificial dentro da nave sem estar sem o troço tá rodando? É assim.
Tem rama, né? Aquele negócio de rama, que é muito legal.
É muito legal, aquele é muito legal.
Esse filme, cara, eu me diverti e tal. Não me incomodou enquanto... Eu vi duas vezes o filme. Não me incomodou enquanto eu tava assistindo. Mas não me empolgou tanto quanto os outros dois, não. Os perigos também... Quando a tripulação tava presa lá junto com os caras... Era um preso meio boboca, assim. Tipo...
andando. É, não tinha uma ameaça real, né?
Assim. É, né? Não tinha. É. Pô, não teve um Kirk com radiação colocando a mãozinha no vidro ali, você tá entendendo? É. Aí a motoca também foi meio.
Eu vou te falar que quando o filme começou, eu achei que eu não fosse gostar. Porque a primeira cena do filme era, de novo, o Kirk arrumando confusão com uma raça e tendo que fugir. Uhum. E no outro filme. Eu falei, ai, caramba, sério que vai ser isso aqui de novo? Aí não, aí o filme surgiu aí, pro outro canto.
Na verdade, era uma raça anã, né?
Pequenininha, né, cara? Chegou barato aquele jogo de
aquilo, e aí teve aquela emboscada que foi sensacional, cara.
Porra, realmente, aquilo é do cacete. Gente... Ali você vê a mão do Justin Lee ali, né, cara?
Que
o cara...
Exato, com aquelas câmeras voando. E detalhe, a hora que a Enterprise começa a quebrar, cara, a gente sente. Ele, puta, não. Que não foi uma coisa que eu senti no outro... Quando a outra Enterprise no outro filme quebrou. Nesse eu falei, caramba, ela tá se espatifando.
Esse filme, assim, eu achei legal dele, porque apesar de eu também concordar com o Caruso de não ser o melhor dos três, eu até acho ele o piorzinho mesmo, mas tem muitas referências, né? Então isso acaba que atraiu muito a galera que curtia Star Trek. Eu acho que pro pessoal foi o contrário do público normal, assim, mais leigo. Esse foi o melhor filme pra eles, pro pessoal, que eu acredito que o pessoal que é Trek falou pra mim, e na verdade foi o pior pra quem não é Trekker. Porque o pessoal Trek conseguiu ver todas as referências desde a nave, passando pelo lugar e tudo, assim, né? E enquanto a gente, na verdade, faltou o roteiro. Pensar no filme em si,
e o próprio
como
Simon Pegg, ele é bem Trekker, ele é bem fã, né? Eu acho que isso talvez tenha refletido um pouco no roteiro também, né? Uma outra coisa que eu fiquei muito incomodado é que esse filme, pra mim, ficou uma dinâmica muito mais em cima da relação o McCoy e o Spock do que o Kirk e o Spock. Tem uma coisa meio no início que depois resolve no final, mas eles passam meio sem falar sobre isso, que, né, os dois querem sair, e aí no final eles conversam com alguém, e aí os dois decidem não sair, sem falar um pro outro, mas eles mal se falam, cara, o filme
todo.
Eles
ficaram muito tempo separados no filme.
E eu, como um fã novo, sou um fã novo da parada, eu ainda tô empolgado com essa relação Kirk e Spock, meio tipo, cara, você é muito frio, não, você é muito humano, blá blá blá, sabe? Pra trocar já e botar, agora esquece eles um pouquinho, vamos
botar
ficar
um terceiro,
só...
né? Esse triângulo amoroso aí já, né?
É, não, e aí fica lá muito no McCoy e no Spock, e não, porra, pra mim não rolou tanto, cara.
É, pros fãs da série clássica, McCoy e Spock é muito legal. É legal também, porque um gosta do outro, um protege o outro, só que eles não dão um braço a torcer. Então foi muito, muito gostoso ver os dois ali. Os dois
reclamando. Então isso faz bem sentido com aquilo que o Tibério tava falando, né? De ressonar mais com os fãs clássicos do que com os fãs novos.
Uma coisa que eu gostei, que foi só citado, mas nunca teve em nenhum episódio da série, em nenhum filme, nem na série antiga, nem no reboot novo, que foi só mencionado... foi a vida na Enterprise além daquele núcleo que a gente conhece. Então mostrou as pessoas ali, a tripulação se pegando, brigando no bar. Isso eu acho que eles podiam explorar um pouquinho, porque na minha opinião foi o que fez o grande sucesso de Battlestar Galactica.
Tipo um The Office.
Se a gente conseguir ver aquela grande nave... aquela grande nave como mais coisas...
Na série clássica tinha uns episódios que apareciam, assim, eles todos no restaurante, o Spock pegava uma lira vulcana e começava a tocar.
Olha
comendo.
Só, sério?
Aí a Uhura chegava pra ele, piscava, é o único momento de flerte, assim, deles, né? Nunca teve nada, a Uhura dá uma piscadinha pra ele, aí ele começa a tocar. Nossa, e ela começa,
tipo,
a cantar.
Aquela olhadinha, tipo, e tá chegando aquele sétimo ano, hein?
Eu acho que o episódio Charlie X é o nome desse episódio. Aí ela começa a cantar e tudo, aí o Spock tocando, eles comendo, entendeu?
Pois é, e isso humaniza, cara. Isso faz a gente se apegar mais aos personagens.
Sim,
Por enquanto tá só ação. Eu acho que ia cair bem. Foi o que você falou, eu acho que esses caras, numa série de TV, eles podiam ter isso mais bem explorados.
O lance do McCoy levar uma bebida ali pro Kirk, pra eles beberem, era clássico. Um ia na cabine do outro pra bater papo, conversar. No filme tem no A Ilha de Khan, tem o McCoy vai no apartamento do Kirk, aí ele traz cerveja romulana pra ele, entendeu? Essas conversas, esses encontros dos personagens, como eu falei, do Spock, do McCoy, o Kirk com o McCoy, é bem da série clássica.
Eles mostraram o Sulu com o marido e com a filha, ou seja, mostraram o outro lado, cara. Muito legal.
Mas isso aí é uma homenagem ao ator, né?
Só uma coisa, isso aí é uma homenagem ao ator, mas na verdade eu achei que foi uma homenagem mal feita, porque você, quando vê um cara da mesma etnia, você pode pensar, bom, é o irmão dele.
Não, mostrou ele dando uma beijoca.
A gente que sabe... A gente que sabe... Cara. a gente que sabe que o George Takei é gay, então eles resolveram fazer uma homenagem, a gente entende isso, a gente acha legal. Só que o cara que tá vendo pela primeira vez, ele não vai entender que aquilo lá é o parceiro.
Não,
pensar, é o irmão e a sobrinha.
Não, não acha ele abraçando, dando uma bitoquinha rápida, assim, porra, tipo, de longe, assim?
Não, não rolou bitoquinha, não. Mas tinha filha ali deles, esperando.
Cara, tem a filha. Como é que você sabe que é a filha? Ué, é o irmão, cuidou da minha filha.
Mas assim, isso não importa. O que importa é que foi uma homenagem à
Elvis,
autora.
Elvis, os gays estão aí. Você tem que enxergar. Você não vê.
Aceite.
Por algum motivo você vê. O casal de gays somente bloqueia. Não é gay, é irmão. É não sei o quê. Blá, blá, blá. Não, brother. É gay. Tá? E muito provavelmente vão ser.
É o contrário, cara. O que eu tô dizendo é que devia mostrar melhor isso. Não devia. Pra mim, mostrou escondido.
Ele queria ver os gays se pegando. É diferente. É,
ele queria porra um coito ali. Tipo.
Mas é que tá. Pra mim, foi escondido. Pra mim, foi um troço muito, muito com medo de mostrar. Acho que não tinha que ter medo de mostrar.
Eu, Fess, a Uhura é negra, tá?
Caramba, eu não tinha reparado.
Não, ela não é negra. Ela é de uma outra raça, de outro planeta, não é? Pô, agora o Elvis tá falando aí do JK, mas eu achei que o Sulu Anos Dourados, né, o de agora, porra, nos outros filmes ele é tão fodão, cara, aquele salto de paraquedas e a espada. Nesse filme ele não faz porra nenhuma, ele fica preso lá na caverna. Porra, achei, cara, sei lá.
É, ele tava caro o cachê, aí não quis trabalhar muito.
Ah, tu quer mais? Fica na caverna aí.
Mas então, assim, esse filme também tem mais um problema pra mim, assim, que eu percebi em alguns momentos. Eu achei a computação gráfica do filme, não gostei muito, cara. A cena principalmente da moto, ele chegando lá.
Ah,
na...
é verdade.
É,
a da moto
é esquisita.
A minha única reclamação é a da moto.
Cara,
da moto
é que cena assim horrível, cara.
O pulo da moto, você percebe que a queda dela quando ela encosta no chão é aquela coisa de computação mesmo.
Meio cara de videogame, né? Um certo cara de PlayStation.
Parece que eu tava assim, jogando, né? Alex Kidd.
Porra, isso pegou pesado.
É porra.
Ah, uma referência que eu lembrei, uma referência da série clássica, é quando eles falam, o que aconteceu com a nave que foi parar aqui, a Franklin, né? Uhum. O Scott fala, são várias teorias, ela foi sequestrada por Romulanos, capturada no espaço por uma mão verde gigantesca. Esse é um episódio chamado Lamento por Adonis, que é um episódio da série clássica, acho da segunda temporada, que a Enterprise vai num planeta que tem Apolo, Adonis, né, o deus, que na verdade é um alienígena, e ele segura a Enterprise com a mão.
Legal, cara.
Aí vem uma mão verde gigante, pega uma lira gigante e começa a tocar uma música.
Eu achei que a mão verde gigantesca era o Eric Bana.
E a mão aparece nos créditos, quando estão, né, o nome dos atores, aparece uma mão assim também.
Caraca, gigante. Maneiro,
já que a gente tá falando de referência da série clássica, a gente não pode esquecer daquela foto que aparece com a tripulação original, no finalzinho, né, que tava com as coisas do Spock, que eu achei bem legal.
É verdade.
Mas a minha grande bronca com o filme foi aquela questão que eles ligaram a música pra desbaratinar todo mundo. Foi muito legal a gente ver aquelas naves funcionando como uma massa disforme, ou seja, faz sentido que eles estivessem sendo ali mais ou menos controlado por uma única pessoa, pra eles conseguirem fazer os ataques em conjunto, e também faz sentido você, sei lá, descobrir na história que aquilo aí é uma onda de rádio, vamos colocar uma coisa barulhenta pra atrapalhar a comunicação. Isso faz sentido. O que não faz sentido é na hora que eles colocam a música alta, ter aquela onda de explosão. As naves começam a explodir umas às outras. Porque a única coisa que podia justificar é uma nave esbarrando na outra. Mas peraí, gente. Aquele negócio atravessava casco da Enterprise. Atravessava o portão que protegia aquela nave planeta. Aquelas naves são indestrutíveis. Não tinha porquê o cara ligar o som e ter aquela onda de explosão que destruía todas as naves.
GG, ficou chateado que os vilões perderam, GG? Ficou chateado?
Peraí.
Os malvados morreram?
Eu preciso concordar com o GG, porque tem 1 milhão de naves inimigas, e aí os caras resolvem botar uma música pra atrapalhar. Aí todas as naves, menos a do vilão, batem e explodem.
Não, calma aí, não, olha só. Vou parar.
Não pode
para
ser batido. Alguma coisa aconteceu ali que explodiu, mas não pode ser batido, cara. As naves são super resistentes.
Primeira coisa, não foi uma música. Eles botaram Sabotagem do Beast Boy.
Sabotagem, vamos respeitar isso aí.
Foi bem escolhido.
Quando eles falaram assim, que eles botaram, vamos botar uma música, quando tocou a música, começou. Tanto, tanto. Aí eu pra minha esposa, Sabotagem! Eu quase levantei no cinema, cara, sem sacanagem. Ela olhou pra minha cara e disse assim: foda-se, o que é Sabotagem? Caguei, saco. E eu lá, caralho, amarrado.
É eles fizeram,
cara,
uma sabotagem, né, com as naves.
Mudou o filme, cara, pra mim. Assim, ali o filme passou a ser bom daquele momento, porque eu não tava curtindo o cinema.
E vocês lembram que o McCoy, acho que o McCoy fala assim: isso é música clássica? Alguém fala isso.
Eu vou ser um pouco chato em relação às coisas da música. Achei maneiro, achei bacana e tal. Mas eu achei uma ferramenta bem Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, umas coisas meio que tá todo mundo fazendo agora. Eu acharia mais maneiro se fosse uma música clássica mesmo, assim, se entrasse, sei lá, um Mozart, sabe? Aí a gente ia ter uma contraposição de uma cena de ação bizarra com uma música clássica.
É, poderia ser.
E eu
poderia,
acho que talvez tivesse até mais a ver com Star Trek também.
Mas né? Eu acho que a música clássica, nesse caso, teria que ser tipo Wagner, porque se você bota uma música tipo...
Não, Wagner.
É, se bota tipo Mozart, você, na verdade, tá ajudando a sincronizar as coisas. É muito...
não, e sim, convenhamos, tipo aquela Wagner, cena tem, não, ia tem, combinar não. Muito bem com Cavalgada nas Valquírias.
Que
chama...
Tã, 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 tã,
bum, bum, bum. Mas não tipo Fagner.
Não, aí as naves se dando tiro na cabeça, explodindo, né? Tipo, o maluco...
Essa cena dá pra reeditar com várias músicas, né?
Funk, aqueles funk aqui do Rio de Janeiro.
Você começa a ver as naves saindo com o neon rebaixado.
E agora é sempre aquele tchac, 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 tchac.
É, agora a batida é essa.
Meu Deus do céu.
Agora tem uma coisa que eu não entendi. Só alguém me explica. Ele caiu naquele planeta lá, né? Com aquela nave, com a Enterprise antiga, a Franklin. E aí foi morrendo a tripulação toda. Ficou só ele. Como que ele tinha um exército?
Não, ele tinha uma civilização antiga que era meio insetívora, meio como se fossem abelhas, e aí ele fez mutação
controlou
genética.
Elas.
Ele estudou aquilo e tentou sobreviver ele, aquele manas e os outros manos lá deles.
Meu Deus. Mas ele não fala que não tinha ninguém no planeta desértico, que não tinha mais nada, não tinha civilização ali, ele tava morrendo.
Ah, eu achei aqui, ó. A raça indígena tem uma colônia mineradora. A força de trabalho dos Zangões tem uma espécie de tecnologia que prolonga a vida. Eu quero sobreviver, vou fazer o que for preciso por mim e pela minha tripulação. Só isso que eles explicam nessa fala do
caralho,
Edson.
Isso que é foda, falar com um cara que tem um script do lado,
que
né?
Que tem script na mão ali.
Porra,
eu tô com o script aqui.
Porra, é vacilo.
O cara rouba no jogo.
Não, aí ele fala assim: não, mas peraí, na versão P3, isso não aconteceu.
Eu tô na P2.
Agora vem cá, eu não sei se sou muito burro, mas eu até hoje eu não entendi como é que a Aurora descobriu, vendo aquele vídeo, tem um frame do Idris Elba que ela descobriu
pode crer,
que
pode
o
crer.
Cara era o...
Eu achei estranhíssimo isso.
Ela leu os créditos, ué.
É pela voz dele.
Pô, foi pela voz?
Forçou.
É pela voz, porque ela escuta ele falando, let's push the frontier. Com a voz do Idris Elba, entendeu? Ela consegue identificar a voz dele.
Porque ela é linguista, né? Ela é tipo um C3PO, né?
Exatamente.
Uma cena muito maneira é aquele flip-over da Enterprise. Eu achei isso bem maneiro, cara.
Não, não tão maneiro. Pra mim, maneiro foi sabotagem, cara. E a Enterprise surfando, assim, pegando tubo nas naves, assim. Cara, aquilo foi muito maneiro.
Agora, Tibério, o sabotagem, eu achei que caiu bem e tal, assim como o Fighter Power também, quando aparece lá a mulher da primeira vez. Eu achei que caiu bem. Agora, será que não seria mais interessante pensar em outra música, já que sabotagem foi usado no filme de 2009?
É, mas de propósito, né? Referência, pô.
É, mas, sei lá, eu achei que podia, não precisava repetir a música. Podiam pegar outra música da mesma onda, com a mesma pegada.
É porque aquela música que toca no carro do Kirk, né, quando ele tá jogando.
Eu sei. Pois é. Toca no início do primeiro filme. Tem, só que, poxa, não precisava, eu acho que não precisava dessa referência.
É o que ele tem ali, né?
A repetição.
Ele tá com o mesmo iPod.
É o Kirk's Mixtape. É aquele que ele tem.
Volume 1.
Mas o que vocês acharam daquela luta final lá? No centro da Yorktown lá.
Ah, eles flutuando ali e tal, pra pegar o.
A luta que quase não foi luta, né?
Achei fraquinho também, cara.
Assim, eu achei que foi meio que um anticlímax, visto que antes você tinha nave explodindo e cacete a quatro. Né?
Não, e eu também não entendi o que aquela poeira fazia, não consegui entender direito o que ia acontecer, foi confuso um pouco pra mim.
Aquele negócio da gravidade ficar mudando também foi meio maluco. No limite do trash, né?
É, eu fiquei um pouco decepcionado naquela hora que eu achei que a Jayla ia finalmente se vingar, enfiar a porrada no cara, e na hora que ela chegou junto, o nego teletransportou ela de volta. Porra, achei mó quarta clima aquilo ali, cara.
A Jayla é a Chitara, né?
É.
Então todos concordamos que esse foi o pior filme da série, a não ser por sabotagem e...
Não. Eu vou te falar que na minha ordem é 1, 3 e 2.
Vou te falar, eu tô com o GG, pra mim é 1, 3 e 2 também.
Olha, rapaz, pra mim é 1, 2 e 3.
É, não, eu diria, pra mim é 2, 3 e 1.
Caramba, você achou o pior?
Cara, o Eric Banda parado 25 anos me incomoda muito. Cara, burro, sai daí, meu irmão.
Pô, tu ficou parado 25 anos em Petrópolis, vai reclamar do maluco, cara.
E você, Briggs?
Eu gosto de momentos dos filmes, entendeu? Adoro a cena do quando o Kirk se refere ao pai dele, gosto das cenas do McCoy com o Spock no terceiro filme. Eu não tenho um filme preferido, não. Eu gosto de cenas, entendeu? De situações.
Você pegaria os três filmes e reeditaria fazer um puta filme só, né?
Frankenstein.
Faria uma série, né?
Ideia boa.
Eu, pra mim é 2, 1 e 3, cara.
Pra mim é 1, 2 e 3. Ou 2, 1 e 3, mas acho que é 1, 2 e 3.
Quer dizer, cada um achou uma coisa, só eu que GG, só eu e o GG que concordamos.
Meinha.
GG, bota a mãozinha no vidro, GG.
Tá vendo, Elvis? Os gays estão aí, eu tô falando pra você. Agora você tá enxergando.
Não precisam dar bitoquinha.
A gravação do podcast já vai começar, cara. Cadê o nosso convidado? Pô, tá fazendo o que parado aí, homem?
Refletindo. Este cenário é uma contradição. Pelo que eu pude ouvir, o Podcrastinadores deveria ser um podcast divertido, mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir. No entanto, cada vez mais pessoas ouvem este podcast. É ilógico. Eu realmente não entendo os humanos.
Cara, ainda...
muito bom.
Agora faz o Freakazoid.
Refletindo. Este cenário é uma contradição. Pelo que eu pude ouvir, o Podcrastinadores deveria ser um podcast divertido, mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir.
É rir, tem que me fazer rir, mané.
No entanto, cada vez mais pessoas ouvem este podcast.
É foda. Eu me remexo muito.
Vamos mandar o Carlos embora e contratar o Brix, né?
Pô, eu acho.
O Carlos passa no RH, cara.
Não, rapaz, se quiserem mandar embora e contratar o Brix, eu fico ouvindo o podcast pra sempre numa boa, cara.